Senhores peticionários, senhoras e senhores deputados, começo por saudar os nossos convidados, a quem dou as boas-vindas e agradeço terem acedido ao nosso convite. Peço desculpa por este lapso de tempo, mas estivemos à espera um pouco para ver se, entretanto, os outros grupos parlamentares se faziam representar, mas, portanto, também não podemos demorar mais, até porque as pessoas têm outro tipo de compromissos e, portanto, agradecemos muito a vossa presença, que vem no âmbito ou na sequência da petição 2 que deu entrada nesta Câmara e em especial na Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, uma iniciativa que solicita o fim das corridas de touros em Portugal. É uma petição com 7.217 assinaturas, daí ter de ser objeto não só de trabalho em comissão, como também depois de discussão em plenário. E, portanto, foram solicitadas diversas entidades a pronunciar-se sobre a matéria da petição, sendo que nos chegou a resposta de Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado da Cultura, também em primeira fase da Associação Portuguesa dos Empresários Tauromáquicos, que nos direcionou para a ProToiro, que depois nos fez chegar um documento que está em posse de todos os seus deputados. Não tendo havido resposta até à data da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal. E, sendo a tauromaquia parte integrante da cultura portuguesa nos termos do Decreto-Lei 306 de 91, historicamente reconhecida como uma arte, tem um elevado número de espectadores. Por outro lado, representa uma significativa atividade económica que envolve diversos agentes de toda a cadeia produtiva, alguns dos quais subsistem, como nós sabemos, por força desta mesma atividade. Chegaram-nos muitos documentos e dos muitos que nos chegaram consta uma carta com esclarecimentos e refutação, estou a citar, de argumentos de informação prestada pelo gabinete do Sr. Secretário de Estado da Cultura, fim de citação, em que são contestadas tradição, arte e cultura, assim como é contestada a importância económica das corridas de touros. É ainda associada pelos representantes dos peticionários à tourada, a opulência, a riqueza e os latifundiários, como eu dizia no outro dia. Chegou-nos ainda uma outra contestação via e-mail à intervenção de ontem do Dr. Miguel Sousa Tavares, em que abordou a questão das corridas de touro. Por outro lado, os peticionários dão como exemplo aquilo que vai acontecer a partir de hoje, posso dizer já, na Catalunha, que é a exclusão das corridas de touros, e aliam a isso o sofrimento dos animais. E, portanto, nós temos a corrida de touros como epicentro da comunidade, como um dos argumentos da ProToiro, e por conta disso pergunto como associam a isso a transmissão de valores humanitários, éticos e culturais que são parte, ou podem ser considerados, e por vós são-no, parte integrante do espetáculo, da tradição, de tudo aquilo que está à volta das corridas de touros. Eu fiz esta breve introdução porque também pronto, faz sentido dar a informação aos nossos convidados. O hábito neste tipo de audições é haver uma intervenção dos convidados, poderem ser colocadas questões dos senhores deputados e depois haver uma intervenção final. E, portanto, eu deixava agora o microfone para vós.
Muito obrigado, senhores deputados, por este convite e pela oportunidade que nos dão também de poder vir aqui prestar estes esclarecimentos e tentar explicar por que razão nós entendemos que as corridas de touros devem continuar a ser, portanto, parte integrante, como o próprio diploma legal diz, da cultura popular portuguesa. Se nós olharmos para a petição dos antitaurinos daqueles que fazem, portanto, a apologia do proibicionismo, aquilo que podemos concluir é que, na opinião legítima dessas pessoas, as corridas de touros são ética e moralmente inaceitáveis e, por essa razão, devem ser proibidas. Ora, se nós analisarmos, e para que possamos analisar esta pretensão, devemos, antes de mais, dividi-la, no nosso entender, em duas partes. A primeira, devemos perguntar-nos se deve ser o Estado a impor morais e ideologias. E a segunda, que é, mesmo que consideremos que o Estado deve ter uma cota-parte na imposição dessas morais e dessas ideologias, por que razão a corrida de touros entra naquela parte que fere a moral e a ideologia que o Estado traçou? Relativamente à primeira questão, ou seja, de se o Estado deve traçar estas morais e estas ideologias, nós entendemos que o grau de liberdade numa sociedade não se mede pela capacidade de aceitar, de tolerar e de respeitar quem pensa como a maioria. Ou seja, mede-se precisamente pelo contrário, não é? Mede-se pela forma como a maioria trata as minorias. Exatamente por esse motivo é que se diz que o regime nazi, por exemplo, não era um regime livre, mas os nazis nesse regime teriam toda a liberdade. Quem não pensasse como esse regime é que, coitado. E, portanto, podemos dizer que uma sociedade livre, hoje em dia, os cidadãos que a compõem são iguais, não porque são efetivamente iguais, mas são iguais apesar de serem diferentes. E esta capacidade de aceitar e de tolerar, de respeitar esta diferença, que faz com que uma sociedade seja plural e que, em última análise, faz com que uma sociedade seja democrática. Penso que é este, portanto, o caminho que tem vindo a ser seguido nos últimos anos, e penso que é este caminho que, ainda por cima aqui em São Bento, na Casa da Democracia, é o caminho que todos querem. Mas existe outro, que é exatamente o Estado moral e ideológico, onde as pessoas devem agir segundo padrões uniformizados. Nós entendemos, e aliás, no parecer que tivemos a oportunidade de entregar aos senhores deputados, vêm lá citações onde podemos ver que os antitaurinos aquilo que pretendem é precisamente que o Estado imponha uma moral, uma determinada ideologia. É evidente que nós podemos dizer que todo o Estado, seja livre ou não, tem uma parte de moral. E por esse motivo é que é condenável e não é ética nem moralmente aceitável e, consequentemente, não é legalmente aceitável que eu mate uma pessoa. Mas aquilo que distingue o Estado livre de um Estado ideológico é que, no Estado livre, eu proíbo todas as ações e comportamentos que implicam prejuízo para outras pessoas. Enquanto que, num Estado ideológico, eu proíbo todos os comportamentos que causam meros incómodos nas pessoas, não é? E é isto que nós entendemos que está verdadeiramente aqui em causa, que é, se nós queremos criar, ou se queremos aceitar, e neste caso, portanto, o legislador quer que o Estado passe a proibir condutas que incomodam algumas pessoas, quando não lhes causam prejuízos. Este é, digamos, o ponto fundamental que queremos desta discussão. Se queremos que o Estado permita, se dê liberdade às pessoas de escolherem, ou se queremos, pelo contrário, criar uma sociedade que esteja desinfetada, esterilizada, onde toda a gente age conforme padrões. No fundo, se queremos ter aquilo que Aldous Huxley descreveu no seu livro O Admirável Mundo Novo. E nesse Admirável Mundo Novo também o objetivo principal era a felicidade de toda a gente, e portanto todas as pessoas eram condicionadas para serem felizes, mas eu e nós, os aficionados, entendemos que devemos ter a liberdade de poder escolher ir aos touros. E mais do que podermos ter a liberdade de gostar de touros, queremos que haja pessoas que tenham uma liberdade de não gostar de touros. Isso é fundamental. Eu quero poder ver touros na televisão e quero que haja pessoas que possam não ver touros na televisão. Portanto, nós entendemos que o Estado não deve, portanto, assumir essa função ideológica e deve deixar às pessoas a liberdade de escolherem aquilo que as faz feliz, desde que não causem efetivo prejuízo a outras pessoas. Dizer também que, no fundo, esta discussão e por estas palavras que disse, se notam que estão em causa, mais do que a simples proibição das corridas de touros, estão em causa duas visões completamente distintas do mundo, que é o animalismo e o humanismo. Para uns, os homens são iguais aos humanos, por isso terão certamente os senhores deputados ouvido na intervenção que os peticionários fizeram, expressões como animais humanos e não humanos, e que somos todos seres sencientes. Portanto, não há distinção. O animalismo, no entanto, é incompatível com o humanismo. É, aliás, o seu contrário. Porque eu defendo o homem exatamente porque ele tem razão e os animais não. E é precisamente por o homem ter essa capacidade que tem deveres para com os animais. Isto é diferente dos animais terem direitos. Outra situação que se deve colocar é que esta visão do mundo, portanto, mais animalista, tem na sua gênese um fenómeno, portanto, urbano, onde as pessoas que são contra as corridas de touros, na sua esmagadora maioria, perderam completamente o contacto com a natureza e com o mundo rural. E a única ligação que têm hoje em dia com animais vivos é com os cães e com os gatos que têm em casa. E têm para com esses animais relações praticamente humanas. E transpõem para esses animais todos esses sentimentos humanos. Depois, quando veem imagens de corridas de touros que estão completamente descontextualizadas da realidade, tendem também a humanizar o touro de lide. Só que acontece que o touro de lide é um animal específico, tem características específicas, vive num ambiente específico e, portanto, não se pode comparar com os cães e os gatos que temos em casa. Portanto, penso que se nós quisermos, opinar fundamentadamente sobre as corridas de touros e sobre a proibição, temos primeiro, e numa primeira fase, que decidir se o Estado deve ou não ter esta função ideológica. E numa segunda fase, temos que conhecer profundamente a realidade da corrida de touros, nesse caso o parecer que nós podemos entregar aqui tem uma série de argumentos e de factos que podem permitir esse melhor conhecimento, e temos sobretudo que conhecer o animal extraordinário e único que é o touro de lide. E para falar aqui do touro de lide e dessa especificidade, passava a palavra aqui ao Dr. Joaquim Grave.
Muito obrigado. Muito bom dia. Eu, de facto, eu não posso dizer que vivo no meio dos touros, mas quase. É a minha paixão, é essa. Isto é um mundo de paixões e a festa é isso mesmo. O que é o touro? É a grande ignorância. A mim, o que ouço dizer depois, defesa dos animais, quer dizer, o animal em geral não existe. O animal em geral não existe. O que existem são várias espécies de seres vivos. Existem mosquitos, existem cães, existem gatos, existem touros, existem homens. E toda a ética da corrida repousa sobre a ideia de bravura. E a sua legitimidade intelectual deve ser, de facto, analisada a uma simples pergunta. O que é o touro? O touro, eu costumo dizer, Deus não criou o touro bravo como nós o conhecemos hoje. Deus criou um bovino com alguma agressividade. A bravura, a tal ideia-chave central, é o trabalho que o homem fez com essa agressividade natural do touro. E a bravura não pertence ao touro, a bravura pertence ao homem, porque foi o homem que a trabalhou durante 2 séculos e meio e desenvolveu geneticamente e está no touro. E por isso, o touro bravo é cultura. Ele representa a natureza, mas ele não é mais natureza, ele é cultura pura e dura. E por ser cultura pura e dura, e estou aqui diante de uma antiga ministra da Cultura, ele deve ser defendido a todo o custo. O bem-estar animal pode e deve ser definido de uma forma científica, pondo de lado qualquer consideração moral. O bem-estar animal é um estado de completa saúde mental e física, onde o animal está em perfeita harmonia com o meio ambiente que o rodeia. O facto de ser aficionado aos touros nunca ofuscou a minha curiosidade sobre as questões éticas relacionadas homem-animal no espetáculo de uma corrida de touros. Aliás, seria de todo imprudente deixar esse campo de reflexão aos que não conhecem a corrida e devíamos ser nós, de facto, que a conhecemos. Porque, em realidade, para emitir uma opinião fundamentada sobre qualquer espetáculo, sobre qualquer arte, é necessário entendermos essa arte, esse espetáculo. Os que, a priori, se negam ao seu entendimento, evocando uma sensibilidade excessiva, um excesso de sensibilidade, podem presumir de tudo o que quiserem, menos de conhecimento. Eles podem presumir, se quiserem, de ter uma sensibilidade instintiva, reflexa, até primária, porque não animalesca, e traduz, é mais depressa, um déficit de sensibilidade do que propriamente um excesso de sensibilidade. O bem-estar animal que eu defendo deste animal, que é o welfare animal que anda, que na Europa moderna enche a boca de muita gente, deve ser focado e definido sobre duas vertentes. A vida privada do animal, que são 4 anos no campo, e a vida pública, que são 20 minutos numa praça de touros. Eu penso que é pacífica a conduta e o tratamento que este animal tem na sua vida privada. Até os que estão contra os touros, contra o espetáculo das corridas, reconhecem que, de facto, entre os seus congéneres, não há, entre os bovinos, não há nenhuma raça que tenha um tratamento tão regalado e tão cuidado. Mas, de facto, o que eles contestam é o bem-estar, depois a utilização do touro na própria corrida de touros. Ora bem, eu defendo que há um bem-estar animal e aqui é que eu aconselho os seus deputados a lerem o parecer que a ProTour entregou, porque nunca chegou à Assembleia nenhum documento tão fundamentado, e desculpem a presunção, mas vamos lá ver, o bem-estar supremo de qualquer ser não passa, ou pelo menos pode não passar, por um estado passivo, o prazer em face à ausência de dor, deixar estar um animal num canto sem fazer nada. Não, o bem-estar supremo pode passar por uma atividade pela qual cada ser atualiza as suas potencialidades, por uma atividade pela qual cada ser realiza ativamente a sua própria essência. E a essência do touro bravo é um lutador, ele é um profissional da luta, e ele realiza-se plenamente na luta e pela luta, que está numa corrida de touros. É bom sabermos isso, porque os argumentos dos que estão contra realmente são de uma pobreza franciscana, e há desde há um século esta parte que não mudam, é a tortura, o sangue, quer dizer, a tortura, chamar tortura a uma corrida de touros é a maior ofensa que se pode fazer a um realmente torturado. A tortura é quando alguém, sem o menor risco, numa posição absoluta de segurança, faz sofrer, ou sadicamente, ou com algum objeto de uma confissão, faz sofrer outra pessoa. Isso é tortura. Não, os toureiros só têm o direito de torear um touro se eles próprios puserem a sua vida em risco. Não tem nada a ver com uma tortura. A tortura é outra coisa. Chamar tortura a uma corrida de touros é uma ofensa aos torturados deste mundo. É preciso termos isso em conta. Bem, eu queria também só focar para porque acho muito importante a componente ecológica da criação deste animal. As ganaderias bravas são autênticas reservas ecológicas. O touro bravo é explorado num sistema de produção extensiva, onde é a raça que melhor defende o frágil equilíbrio existente dos ecossistemas hoje, é a raça que necessita menor necessidades de manutenção, e a sua preservação em Portugal, que implica 70 mil hectares de montado, que se desaparecesse o touro bravo, viria uma atividade intensiva para a agricultura, o que tem o seu lugar, com certeza, noutros campos, mas desapareceria estas reservas ecológicas, porque ao preservarmos o touro, estamos a preservar o javali, o lince, a águia, a lebre, o coelho, etc. De modo que eu penso que qualquer ecologista consequente deve defender as corridas de touros, porque preservar o touro de lide passa por defender a lide do touro. Era só isto que eu queria dizer.
Sr. Doutor, muito obrigada. Está a chegar o Sr. Deputado Duarte Marques, chegou entretanto também o deputado Pedro Pimpão. E eu agora iria perguntar aos Srs. Deputados se querem usar a palavra sobre a matéria. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, faz favor.
Muito obrigada. Muito bom dia. Sejam bem-vindos a esta casa. Eu gostaria, em primeiro lugar, de felicitar a documentação que nos foi enviada pela acuidade e pelo desenvolvimento histórico e, enfim, pelo profissionalismo com que esta documentação foi preparada, porque é, de facto, um suporte de enorme importância para uma devida explicação desta matéria a esta Assembleia, aos deputados que a compõem. Muitas destas matérias são do conhecimento já de alguns deputados, mas outros desconhecem detalhes de grande importância que estão claramente explícitos nesta documentação, a razão pela qual é de facto um bom documento de trabalho para poder elucidar esta casa para quando esta matéria for debatida em plenário munindo, digamos assim, os deputados de instrumentos que possam dar fundamentação a este debate, que necessariamente é um debate que se coloca na esfera da ética individual de cada um. Isto é, esta matéria claramente não está partidarizada, não é ideologicamente partidarizada, não é transversal a toda a sociedade portuguesa, é transversal a todos os partidos e, portanto, coloca-se num plano do puro debate das ideias do ponto de vista da consciência individual de cada um. O governo anterior teve sobre esta matéria as melhores práticas, no sentido em que não cerceou nenhum tipo de liberdade que esta matéria evidentemente implica, inclusivamente com alguns custos no que respeita à posição que os antitaurinos defendem, mas foi nossa preocupação e devo dizer, já vi expresso pelo Sr. Secretário de Estado da Cultura do atual Governo a mesma posição de respeito para esta matéria, dando seguimento, inclusive, às matérias que nós, dentro deste quadro, desenvolvemos, nomeadamente ao Regulamento Tauromáquico. Nós fomos muito criticados por termos criado uma comissão de tauromaquia no Conselho Nacional de Cultura, e fizemos-lo pelo pleno respeito pela atividade, não julgando a sua pertinência, não julgando do ponto de vista ético nem moral, apenas respeitando pela diversidade e pela liberdade que todas as matérias que estão no foro da cultura nos obrigam. E esta matéria, como disse a senhora Presidente desta Comissão no início, está sobre a alçada do Ministério da Cultura há muitos anos, há décadas, desde os anos 80, aliás, logo no início, nos anos 80, e desse ponto de vista foi tratada por nós exatamente como qualquer outra matéria do âmbito da cultura. Para além disso, fomos um pouco mais longe e, para além de reconhecer que estava no âmbito e está no âmbito do Ministério da Cultura, neste momento da Secretaria de Estado, para além de reconhecer a pertinência da inclusão de uma secção especializada no Conselho Nacional de Cultura para tratar ao mesmo nível esta matéria como tratamos as outras, para além disso, houve também declarações expressas, quer por parte da antiga Ministra como do Secretário de Estado, declarações expressas de respeito por uma atividade que claramente representa uma cultura milenar com forte expressão na população do nosso país. Para mais, nós temos particularidades que nos diferenciam das outras práticas taurinas noutros países, o caso dos forcados, o caso, enfim, da nossa tourada antiga portuguesa, que tem, de facto, particularidades muito específicas. Eu, não sendo especialista, as senhoras sabem bem o que é que estou a falar. Há particularidades que nos diferenciam, nós lusitanos, dos outros povos ibéricos, que têm, de facto, sobre esta matéria, um desenvolvimento bastante grande. E também nós tivemos sempre o cuidado de ter com, quer com os defensores das touradas, com, quer com os anti-touradas, um relacionamento institucional de respeito mútuo pelas posições de cada um. Isto para dizer que julgo que este debate na Assembleia vai novamente trazer à discussão esta matéria, volto a repetir, apenas no plano ético, no plano da consciência individual de cada um, mas será um debate muito útil nesta altura, porque é uma altura em que todas estas questões estão a ser repensadas e rediscutidas, não só por esta decisão agora na Catalunha, que tem um caráter político e não tauromáquico, como todos sabemos, não é? Trata-se de uma posição de cisma da Catalunha face a... Exatamente, é contra Madrid do que provavelmente contra os touros. Mas a verdade é que também no, em Espanha, esta matéria que estava na alçada do Ministério do Interior está a tentar passar para o Ministério da Cultura, coisa que ainda não está conseguida, mas nós até em Portugal antecipamos, porque desde os anos 80 que é uma matéria cultural. Também em França, o Presidente Sarkozy há muito pouco tempo atribuiu a esta atividade a designação de interesse cultural. Portanto, há de facto passos que estão a ser dados também nos nossos países vizinhos que levam a que esta matéria volte a estar na ordem do dia, como discussão sobre a sua ou não pertinência. E desse ponto de vista, julgo que este documento que nos entrega é muito importante para fundamentar a argumentação que irá ter lugar e para consolidar um pouco melhor, ou para mais um contributo, para a consciência em cada um de nós, deputados, de que esta matéria, de facto, vai muito para além do foro político, vai claramente para o foro da discussão da consciência e também para o foro da discussão cultural, que, do meu ponto de vista, e tem sido muitas vezes referido isto, muitas vezes as questões culturais vão muito para além das questões políticas. São questões que têm a ver com a nossa identidade, do nosso povo, têm a ver com a nossa história, têm a ver com a representação que nós temos de nós próprios. E, nesse sentido, julgo, e a seguir o Dr. Carlos Enes falará pela questão açoriana, que também é importante, julgo que do grupo parlamentar que nós estamos aqui a representar terão, da nossa parte, uma leitura estudada, fundamentada, que irá trazer para o debate muito daquilo que eu agora acabo de enunciar. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Enes, faz favor.
Bom dia. Eu também faço as minhas palavras foram feitas aqui pela doutora Gabriela Canavilhas, dou-vos as boas-vindas. Eu vou falar um pouco da minha experiência, porque eu encontro-me numa situação, de certo modo, delicada. Ou seja, não me integro no, naquilo que há pouco foi dito, daqueles que gostam dos animais e não gostam das pessoas. Eu não tenho cães nem tenho gatos, mas gosto deles e gosto das pessoas. Antes de chegar. Depois, também sou no meio rural, não sou no meio urbano, portanto quando há bocadinho estava a falar, portanto, que geralmente os anti-touradas são pessoas de meios urbanos, não é? Sou do meio rural e nasci na terceira terra de touradas, não é? Embora sejam touradas onde a cultura dominante, digamos, será da tourada à corda, mas também temos a tradição da tourada de praça. Mas tem uma situação, verdade, é um pouco complicada, porque eu levo abanões dos dois lados, ou seja, eu gosto das touradas, sou favorável às touradas à corda e às touradas de praça, mas ao mesmo tempo sou sensível a determinadas atitudes e a determinados gestos que eu acho que são violentos. E quando há tempos na terceira se discutia a questão da introdução dos touros de morte, porque era uma tradição, que é uma coisa falsa, que não é tradição na terceira, ou como também se defendia a introdução dos touros picados, também por ser uma tradição na terceira, eu fui, enfim, pegar nas minhas fichas que tenho das leituras das investigações que faço, e acabei por escrever para os jornais um conjunto de artigos a dizer que de facto não era tradição, porque touros de morte, houve uma tourada em 1895, por acaso houve alguém que matou o touro, mas a tradição não continuou, os touros picados também não existiam, e portanto, o querer recuperar uma coisa que não existia, de certo modo, não estava dentro da minha maneira de encarar as coisas, e pronunciei-me contra isso. Sou a favor da tradição, mas há determinados exageros que, de facto, de certo modo,
não me sinto à vontade com eles. E não me sinto, e tive uma experiência que me desagradou bastante, em que eu estava precisamente, vinhamos a falar nisso quando vinhamos para aqui, quando uma vez, portanto, estava de facto, foi em Espanha, foi ver uma ópera, era a Carmen, e portanto havia o touro que era lidado, mas eu nunca imaginei que no fim eles fossem matar o touro, não é? Portanto, quando de facto aquilo aconteceu, estávamos três portugueses sentadinhos ali ao lado um do outro, as bancadas todas se levantaram, toda a gente bateu palmas, e eu e os outros ficámos pálidos, quase que desmaiámos, a ver, enfim, um animal a sofrer para nós, portanto, na vossa perspectiva, poderá ser não sofrer, não é? Mas para nós, portanto, o animal estava sofrendo, ias ver sem sangue, não morreu à primeira, levou a segunda espetada, levou a terceira, e não eram para ali, no fundo, de certo modo, a massacrar, que isso é o que se faz normalmente, quando a gente tem que aguentar um bezerro ou uma vaca para comer, não é? Portanto, faz o mesmo, não é? Mas, quer dizer, ali em público, e a ver as pessoas a delirarem perante aquele ato de sofrimento do animal, de certo modo, não fazia parte da minha tradição, e minha tradição, portanto, cultural. De maneira que, perante estas questões, eu tenho uma posição que é, de certo modo, incómoda até para mim, porque levei dos dois lados lá na terceira, houve pessoas que deixaram-me falar porque eu tinha tomado uma posição, outros deixaram-me falar porque eu tinha tomado...
Os gestores é sempre assim.
E, portanto, quer dizer, foi... Agora a coisa já passou, de certo modo, mas pronto... A questão que eu aqui coloco, portanto, em relação ao vosso, que eu folhei também, vi, portanto, no projeto que me tinham enviado, vi também por alto, eu não estou, portanto, contra as tradições. Agora, tudo o que é touros picados e touros de morte, de facto, a mim impressiona bastante. E quando falam da questão de que o animal não sofre, que é preparado, enfim, para essa luta final dos tais 20 minutos, eu também já tinha lido questões que falam, portanto, nessa, toda essa problemática, eu, de certo modo, fico um bocadinho incomodado, não é? E quando faço as leituras da própria evolução, por exemplo, da tourada à corda na Ilha Terceira, uma das coisas que eu verifiquei, que foi ao longo dos anos e finais já do século XIX, que as questões eram discutidas, já se colocava muito o problema do sofrimento a que era submetido o animal na tourada à corda. Isto porquê? Porque na Terceira a tradição, e provavelmente aqui também, as pessoas usavam muito o bordão. O bordão acompanhava as pessoas para qualquer lado por onde iam. E esses bordões tinham um aguilhão na ponta, como a gente chama, ou seja, um prego afiado. E, portanto, as pessoas quando iam para a tourada, e se o animal não reagia como eles queriam, toda a gente espetava aquele aguilhão, portanto, do animal. Ora, isso sangrava o animal, etc., e provocava algum sofrimento, e o que a gente notava nos jornais era precisamente um conjunto de artigos a dizer vamos às touradas para nos divertirmos, não temos que ir à tourada para fazer o animal sofrer. Portanto, isso foi acontecendo até... que no próprio início do século XX se criou as associações de defesa dos animais, e o que eu fui verificando ao acompanhar os vários artigos que foram sendo escritos por variedíssimas pessoas é que essa fase da barbárie teria passado, não é? E, portanto, que a tourada à corda já era mais civilizada, portanto, que as pessoas não faziam o animal sofrer da forma que ele sofria. Outro passo significativo é em defesa do animal e que nós verificamos na terceira, que acho que também é importante, é que numa fase inicial os touros vinham a pé para o local onde eram corridos. Depois foram metidos dentro de umas gaiolas, mas eram capazes de estar 5, 6 horas fechados nas gaiolas. Ora, a partir de um determinado momento, houve um conjunto de pessoas em defesa dos animais que conseguiram que o animal viesse à mesma para o espaço onde há a corrida da tourada à corda, mas que já vem só uma hora antes do local da corrida, ou seja, não está a ser submetido àquele sacrifício de estar em dias de sol 4 ou 5 horas fechado dentro da gaiola. Ou seja, na terceira em que nós somos todos aficionados e que se nos vierem cortar as touradas à corda, a gente também faz uma revolta, seja contra quem for, não é? Mas houve, de facto, uma certa atitude, uma humanização, se quisermos, portanto, nessa defesa, portanto, dos direitos dos animais, embora diga que os animais possam ter direitos, mas essa componente humanista, se quisermos, não é? Portanto, da defesa, em que o ser humano, de certo modo, também toma uma posição favorável ao menor sofrimento do animal, nós constatamos isso, portanto, na Ilha Terceira. De maneira que... estou contra as touradas, estou a favor das touradas, mas quer dizer, há um conjunto de excessos que, no meu caso pessoal, portanto, me sinto de certo modo, portanto, magoado, se quiser, portanto, com essa situação. Portanto, era de certo modo esta, o meu depoimento em relação, portanto, a esta questão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se da bancada do PSD faz favor, Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito bom dia a todos. Eu peço desculpa de chegar atrasado, mas também sou promotor de uma petição de outro âmbito e fui entregá-la ao Secretário de Estado da Juventude do Desporto pelo assinar, eu e o Pedro Pimpão, que é deputado do PSD também, por isso é que chegámos atrasados. Curiosamente, estamos aqui numa audição com deputados de Santarém, eu e a doutora Isilda Aguincha, deputados dos Açores, ou pelo menos Filhos de Jesus, é de Braga, mas vem muito ligado aos Açores, e o deputado Pedro Pimpão, que é de Pombal, onde está a mais antiga praça portuguesa em Abiúl. O deputado Rui Santos é de Vila Real, não sei se lá há praça de Torres ou não, mas se não há, também lá há muitas touradas. Não, queria agradecer a vossa presença. Não vem, o meu objetivo aqui não é explicar-vos nada, nem justificar nenhuma posição do PSD sobre esta matéria, muito menos explicar-vos a vocês a importância da Festa Brava em Portugal, não só ao nível social como económico, como turístico e cultural. É uma grande mais-valia. Eu, por ser de Santarém, do distrito de Santarém, tenho uma relação especial também com esta matéria, mas dizer-vos da nossa parte, de não deixar de notar aquilo que o Sr. Deputado Aguiar Rivista notou, da forma do documento que entregaram à Comissão, também da forma, pouco, apesar de ser uma associação em promoção da Festa Brava, também a leitura que fazem é muito séria e honesta. Não só, não é muito, apesar de ser obviamente a vossa posição, mas não deixa de assinalar todo o conjunto de fatores importantes, quer ao nível social, económico e cultural, o que vos dá uma credibilidade fantástica desse ponto de vista, e isso eu não gostava de esquecer e deixar de assinalar, porque a abordagem é séria e não é uma abordagem apenas tendenciosa, se fosse assim não seria mau, mas eu gostava de assinalar este fator que acho que credibiliza ainda mais esta posição. O PSD tem uma tradição muito grande do ponto de vista da liberdade de voto e da liberdade de consciência de cada deputado. É uma tradição de há muitos anos em muitas matérias. O PSD, tirando tudo que essas matérias de consciência, dá sempre, não me recordo, no passado, não o ter feito. E esta é mais uma dessas matérias que penso que cada deputado terá a sua posição. Da minha parte, podem contar com toda a colaboração necessária neste sentido, por opinião que já mais pessoal, de reconhecer não só para o distrito de Santarém, mas para outros distritos do nosso país, a importância da Festa Brava e da importância também e do respeito que nós sentimos e que eu sinto e vejo da parte de quem está nesta área. E muitas vezes custa-me ouvir pessoas a acusar quer os ganadeiros, quer os próprios forcados, quer os toureiros, quer toda a gente que está envolvida, de não terem respeito pelos animais. E eu digo, nunca vi em setor nenhum tanto respeito por um animal do que tal como acontece nas corridas e tudo aquilo que envolve a Festa Brava. Eu não queria dizer muito mais do que isto. Dar-vos os parabéns pela forma muito interessante como apresentaram a vossa questão. Eu só tive a oportunidade de a ler, não a vi aqui, mas se a exposição for tão boa como o documento que enviaram, já tudo estará garantido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, chegou o Sr. Deputado Rui Santos, não sei se quer usar a palavra. Face às questões colocadas, eu, para terminar, convidaria os nossos convidados a poderem ter uma intervenção final, se assim o entender.
Eu gostava de pontualizar e agradecer a honestidade intelectual do Sr. Doutor e, de facto, só pontualizar aqui uma coisa muito, muito rapidamente. Eu até às vezes digo para os meus colegas, os meus amigos, defensores da corrida, disse, epá, não defendam a corrida como uma tradição. Eu irrita-me isso. A tradição só por si não justifica nada. Zero. Nisso tem a razão, enfim, a outra rapaziada, os que estão contra. Eu não defendo nunca como uma tradição. Há tradições boas e más. Também era tradição mandar os cristãos aos leões e agora, felizmente, que acabaram, não é? Bom, não, eu defendo a corrida como um espetáculo onde, de facto, há uns valores que não há mais em nenhum espetáculo hoje em dia. Atenção, valores de solidariedade, valores de amizade, é um painel estético e fantástico, há valores muito importantes. E eu defendo pela positiva, eu nunca gosto de defender uma corrida de touros como clemência para a sentença de morte. Não, é positiva. Bem, e de valores, vocês reparem, digam-me, qualquer atividade que fosse ofendida semanalmente, como nós somos ofendidos à porta do Campo Pequeno, querem maior lição de civismo do que não houve nunca nestes anos um aficionado qualquer. Às vezes vontade não faltará, não é? Mas francamente, o controlo, nunca há um desacato lá dentro, e somos, mas ofendidos, ofendidos pelos piores palavrões que há. Quer dizer, eu o mínimo que chamaria a essa gente era de intolerantes fascistas, quer dizer, era o mínimo dos mínimos, mas eu não quero ir por aí. Bom, quero também só dizer que o que se passa hoje também é, as pessoas sofrem um bocadinho do síndrome do Walt Disney. As pessoas estão na cidade, são urbano-depressivos, muitos deles, e veem o Bambi que fala, e o crocodilo, e o elefante, e o Zé, e o Nuno, e falam, e a vida não é assim, a vida não é assim. E depois, o sofrimento, o senhor focou aí muito bem, acho que lhe fica muito bem, porque eu também não gosto de ver nada a sofrer, foi o que eu disse. Eu ontem dizia-me de um colega, epá, tens que ver como é que vai. Eu vou lá convencido do que estou a dizer, senão não ia. É que eu não estou aqui para disfarçar nada, eu estou convencido, para já. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, doutor. Já o Buda dizia, não é? O sofrimento implica zonas do organismo muito mais profundas. O que estamos a falar aqui é dor, certo? Sofrimento, pomos já à parte. A dor, e está provado cientificamente, coisas que os que estão contra não têm, aliás, eles é que teriam que provar que o animal sofre. Nós até provamos que ele não sofre. Há um trabalho científico feito pelo diretor do Departamento de Fisiologia Animal da Universidade Complutense de Madrid, que é o Juan Carlos Ilhera, em que ele, que está publicado, Diogo sabe exatamente aonde?
Vem a fonte disto.
Vem a fonte, exatamente. Em que há uma libertação de endorfinas durante a luta, em que mascara a dor, ou seja, há uma dor que é rápida, mas há um mecanismo que a diminui, que a mascara, que a, enfim, e só assim é que se percebe que o animal repita a mesma coisa que os animais. O único homem que repete, o único animal que repete do mesmo erro é o homem, quer dizer, dos animais normalmente não tem essa estupidez. Bom, e ele repete e repete. E depois a morte, nós não estamos aqui a defender a corrida de touros de morte, que eu também concordo, porque acho muito melhor uma morte gloriosa numa praça de touros, no calor da luta, que lhe retira, retira dores posteriores, que se passam em Portugal, mas também não vamos por aí. Mas eu defendo uma morte mais digna numa praça de touros, com possibilidade de uma homenagem póstuma e imediata, do que uma morte muito civilizada nos corredores do matadouro. Bom, e depois, a corrida, as pessoas estão convencidas que a corrida vem da noite dos tempos. Não. A corrida de touros nasceu no século das luzes, no final do século XVIII, a Revolução Francesa, quando houve verdadeiramente uma revolução no pensamento das pessoas. Aí é que nasce a corrida. Até aí haviam jogos taurinos, mas pouco tinham a ver com a tauromaquia que existe hoje. Ou seja, o espetáculo fechou-se em recintos fechados nesse século das luzes, nesse momento. Pronto, e depois só dizer que, de facto, como eles dizem, defendem que o touro bravo vá para o jardim zoológico, que se acabe. Não, haveria a extinção da raça, porque o touro bravo não passaria mais do que duas ou três gerações no jardim zoológico, porque a seleção nesta raça faz-se pela função. Ao não haver função, deixa de haver seleção. Ao não haver seleção, o natural é a mansidão. Por isso é que eu digo, a bravura é extraordinária, é cultura, é feita pelo homem, e é por isso que temos que defender.
Eu também queria frisar também que não acho que a corrida de touros deva ser, portanto, encarada como um problema que deve ser desculpado, digamos assim. Eu acho que a corrida de touros, e na sequência do que disse o Dr. Joaquim Grave, é boa. Portanto, eu não tenho que pedir clemência para ela continuar. Acho que ela, pelo contrário, deve ser defendida. E uma vez que é cultura, e aliás, na própria Constituição, existem direitos culturais que têm natureza análoga aos direitos fundamentais. Queria referir essa situação. Queria também dizer que esta petição tem 7 mil e poucas assinaturas. Existe uma petição que tem a particularidade de ser uma petição a favor de algo, que é algo que não existe, portanto, em Portugal, e que tem cerca de 120 mil assinaturas neste momento a favor da Festa Brava, e que será a seu tempo entregue aqui, e que, portanto, demonstra bem a força da afición. Por fim, tinha apenas mais duas notas que queria deixar. Falámos nesta situação de que para se poder, portanto, emitir uma, digamos, opinião fundamentada sobre algo, é necessário que possamos conhecer essa mesma realidade. E nesse sentido, a ProTouro fez aquilo que eu esperaria que os antitaurinos fizessem, que foi convidámos os senhores deputados a poderem ir assistir a uma corrida de touros e a poder ir ver a vida privada do touro numa ganaderia. E, portanto, não temos absolutamente nada a esconder, ao contrário dos antitaurinos, que dizem que queremos proibir isto, mas agradeço que não vão lá ver. Portanto, nós não queremos que as pessoas gostem, queremos que respeitem. E acreditamos que o legislador poderá emitir uma opinião melhor se tiver esse conhecimento da realidade. E, portanto, nesse sentido, teríamos muito gosto que os senhores deputados pudessem ir a essa corrida e também, portanto, acompanhar-nos numa visita a uma ganaderia para vermos o touro no campo. Por fim, queria apenas acrescentar o seguinte, porque é uma situação que eu estou a prever e sei que vai acontecer e, portanto, não queria deixar de registar e de alertar os senhores deputados para esta situação. A doutora Gabriela Canavilhas, o ano passado, terá certamente sentido na pele a forma de atuação dos antitaurinos, que é precisamente a oposta da nossa. Portanto, nós respeitamos a opinião deles e, como dizia Voltaire, eu não concordo com o que dizes, mas lutarei até à morte para que possas dizê-lo. E, portanto, dos antitaurinos nunca ouvirão, dos taurinos nunca ouvirão que os antitaurinos devem ser silenciados, bem pelo contrário. Achamos que eles têm todo o direito de exprimir a opinião deles e que nos deem essa oportunidade para esclarecer. Mas pronto, mas eles, portanto, atuam pressionando as instituições, as pessoas e as empresas.
Violência
verbal e pronto. E o que vai acontecer é que quando esta situação se tornar pública, que é algo que eu sei porque é que não acontece, é porque, infelizmente, esta questão das corridas de touros também é, digamos, utilizada como meio de protagonismo para as associações que se reclamam as pioneiras no combate antitaurino em Portugal, e uma vez que as pessoas que propuseram esta petição não fazem parte dessas maiores associações, não foi desencadeado aquele processo mediático e de pressão. Mas mais tarde ou mais cedo vai acontecer e, portanto, esta casa será bombardeada com e-mails, portanto, pressionando e invocando, portanto, a questão da tortura, a questão da barbaridade, possivelmente será acompanhada de imagens chocantes. E queria, portanto, não queria deixar de dizer aos senhores deputados que irão receber esses e-mails e que receberão milhares, porque existem mecanismos automatizados que os enviam e, portanto, depois a petição tem 7 mil. Todos os dias 600 e-mails. Pronto. Não, existem, portanto, eu queria deixar, e aliás, mais uma vez, até vou aqui fazer uma experiência que eu próprio vou tornar isto público para poderem confirmar que isso vai acontecer. Pronto, porque realmente nós não temos absolutamente nada a esconder, bem pelo contrário, queremos mostrar, bem, estamos a decidir corridas de touros. Vamos a uma corrida de touros, vamos a uma ganaderia. E quando digo esta situação dos antitaurinos, isto acontece exatamente assim. E, portanto, vou dar a oportunidade dos senhores deputados verem que, efetivamente, isto é mesmo assim. Portanto, a senhora deputada já sentiu na pele esses efeitos e eu acho que, pronto, temos que marcar aqui a diferença e perceber que o Estado não existe para impor morais e ideologias. Existe, pelo contrário, para dar um exemplo de tolerância e de liberdade. Portanto, devo proibir condutas que causem prejuízos a outros, mas não devo proibir condutas que sejam um mero incómodo para as outras pessoas. Porque senão, também me incomoda a mim que as pessoas tenham pássaros em gaiolas. Porque é que o Estado não proíbe pássaros em gaiolas ou cães em apartamentos? Um animal fechado 23 horas e meia num apartamento não é tortura? Pronto, quer dizer, qual depois é o critério? Não existe. E o critério é o livre-arbítrio.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Diogo Costa Monteiro, Sr. Professor, muito obrigado também. Muito obrigada aos Srs. Deputados. Hoje ainda reunirá a Comissão a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, e será feita referência, com certeza, nas informações do Sr. Presidente, à disponibilidade do vosso convite relativamente à corrida de touros e também à visita à ganadaria. Sei que tem de ser até hoje transmitida a informação, é desejável que seja até hoje, especialmente para a corrida. Depois deste processo inicial, proceder-se-á ao processo normal, será feito o respectivo relatório relativo à petição e às diligências subsequentes à petição, e após discussão em comissão terá de baixar a plenário pelo número de assinaturas que tem a petição, sendo que, portanto, será objeto de discussão em plenário. Em termos de agendamento, depois, portanto, não depende para já de nós, será também conforme a orientação da Sra. Presidente da Assembleia em termos de agendamento, mas também será dado conta, entretanto, dessa situação. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e até quinta.